Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 9. O Reino de Deus em seu conjunto global e a parte do Reino dos Céus que vem a nós na Terra. No início deste novo capítulo, gostaríamos de voltar a ressaltar que o Reino de Deus, apesar de ser também expresso como o Reino dos Céus, já pode ser visto e adentrado pelas pessoas que vivem na Terra e o recebem voluntariamente. Por outro lado, visando não propor uma ideia equivocada do referido relacionamento com o Reino Celestial, entendemos ser muito significativo destacar que as Escrituras também ensinam que o fato do Reino de Deus já poder ser visto e acessado pelas pessoas na Terra que o recebem não significa que ele já possa ser visto ou adentrado em todos os seus aspectos. Se, por um lado, e ainda que habitando um corpo natural, as pessoas na Terra são chamadas por Deus a conhecerem desde já as partes do Reino dos Céus que lhes são necessárias para viverem e andarem segundo a vontade celestial, por outro lado, isto não significa que desde já elas possam ver e acessar todos os aspectos do Reino do Senhor. Apesar das pessoas na Terra já poderem receber aquilo que elas necessitam do Reino de Deus para viverem e andarem em consonância com o caminho da verdade e da vida no Senhor, nem tudo o que é do Reino de Deus ou aquilo que ainda há de ser revelado pode ser visto e experimentado pelas pessoas enquanto elas ainda estiverem na condição corporal natural. E para compreender mais amplamente o que foi comentado nos parágrafos acima, é importante notar ainda que a relação de uma pessoa com o Reino de Deus abrange aspectos do passado, do presente e do futuro deste reino. O passado do Reino de Deus, por exemplo, pode vir a ser conhecido em partes através das informações sobre as ações que já foram realizadas por Deus por meio do Reino dos Céus, tais como a criação do mundo presente e o envio de Cristo em carne para fazer a provisão da redenção dos seres humanos por meio da sua vida e obra na Terra. Obra esta, que culminou na crucificação do Senhor na cruz do Calvário, e na sua posterior ressurreição dentre os mortos pelo poder de Deus que há no Reino Celestial. Quanto ao relacionamento presente com o Reino de Deus, uma pessoa já pode receber e experimentar imensuráveis atributos do Reino dos Céus, pois a obra de Cristo realizada no passado é uma obra com efeitos para o presente e duradoura para a eternidade. A obra de Cristo do passado e a condição viva do Cristo ressurreto permitem que uma pessoa possa experimentar a presença do Senhor Jesus Cristo na vida dela já desde os seus dias atuais no mundo. Entretanto, quanto ao relacionamento futuro com o Reino de Deus, há vários aspectos que estão reservados para serem vistos e experimentados por uma pessoa somente depois que ela estiver com Cristo na plena glória do Reino Celestial. Vários mistérios sobre criação do mundo e dos seres humanos ainda se encontram reservados em Deus e serão revelados somente quando uma pessoa estiver na presença eterna do Senhor. De forma similar, também várias dádivas e condições já existentes no Reino Celestial serão manifestadas aos que creem no Senhor somente quando estes não mais estiverem no mundo presente ou quando não mais estiverem em um corpo corruptível. E várias questões do próprio porvir somente serão esclarecidas e tornadas disponíveis às pessoas quando elas já não mais estiverem associadas à vida na Terra. O Senhor Jesus Cristo, Paulo, Pedro, João, e ainda vários outros escritores das Escrituras, sinalizaram diversas vezes sobre a necessidade de que diferentes tempos sejam percebidos e sobre a relevância que o discernimento destes tempos representa no relacionamento com o Reino de Deus, conforme pode ser visto em alguns exemplos abaixo. 2 Timóteo 4, 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 8, 23 até 25. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Filipenses 3, 20 até 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 1 João 5, 1 até 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O discernimento dos aspectos do reino de Deus, que são pertinentes ao período de vida na terra e os que ainda não são para o tempo presente, necessita ser amplamente amparado pela sabedoria concedida por Deus e pelo entendimento dos ensinos que o Senhor nos deixou nas Escrituras. Já vimos anteriormente que as ações do passado do reino de Deus são fundamentais e nos oferecem garantias essenciais para a firmeza de fé no reino celestial já no tempo presente, as quais, portanto, jamais deveriam ser desprezadas. Da mesma forma, o conhecimento das promessas daquilo que ainda há de ser revelado no tempo futuro da glória celestial também tem uma enorme significância no tempo presente para o fortalecimento da esperança e da fé de uma pessoa, pois se não houvesse mais nada a ser esperado, toda esperança seria vã ou desprovida de propósito. Romanos 8, 24 até 25. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quando, por exemplo, é abordado o assunto das promessas de Deus a serem experimentadas no futuro da glória celestial, é importante não confundir as promessas e a esperança com o cumprimento destas promessas. A esperança e as promessas são diferentes do cumprimento das promessas e do que há no reino de Deus para ser experimentado no porvir. A esperança e as promessas não são atributos para serem obtidos no reino de Deus somente no futuro. Elas expressam características do reino celestial a serem recebidas e usadas por cada cristão já no presente, embora o cumprimento de várias delas seja prometido para um tempo específico que ainda há de vir nas suas vidas. As promessas são um elemento essencial para a ação e o fortalecimento da esperança de um indivíduo. E a esperança, por sua vez, é um elemento imprescindível para a constituição da fé em Deus. Além disso, sabemos que sem a fé em Deus atuante em sua vida, uma pessoa não pode ver e adentrar o reino de Deus no tempo presente. Os exemplos das promessas, da esperança e da fé no Senhor descritos nas Escrituras nos mostram que há diversos atributos do reino de Deus que deveriam estar presentes em todos os planos e condutas de vida que um cristão faz durante a sua peregrinação na Terra. Estes exemplos nos mostram que há muitos aspectos do reino de Deus já disponíveis para serem acessados enquanto uma pessoa vive na Terra, e cujo uso não deveria ser postergado ainda que parte do cumprimento das promessas seja para um futuro mais adiante. Assim, gostaríamos de sugerir ao leitor que tomasse o devido tempo para olhar cuidadosamente a extensa lista de textos abaixo para observar neles, ainda como um exemplo, a atuação que é designada desde já para a esperança para com aqueles que ainda se encontram vivendo e andando na terra. Romanos 5, 3 até 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Efésios 2, 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, 21 até 23. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. 2 Tessalonicenses 2, 16 até 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Tito 1, 1 até 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. 2 Pedro 3, 10 até 12. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. 1 João 3, 1 até 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Voltando, então, à questão do relacionamento com o Reino de Deus no tempo em que uma pessoa vive na Terra, frisamos aqui mais uma vez que, embora haja muitos aspectos a serem alcançados futuramente no Reino de Deus, aquilo que Deus disponibiliza já no presente para ser conhecido e experimentado do seu reino, por aqueles que nele creem, é plenamente suficiente para que uma pessoa já possa viver e andar de acordo com os princípios do reino celestial. Como nos mostram, por exemplo, também os seguintes textos. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Romanos 8, 11 até 15. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Apesar de que incontáveis facetas do reino de Deus estejam preparadas para serem vistas e acessadas somente após a vida na Terra, aquilo que já é possível ser acessado no reino de Deus é totalmente poderoso para salvar uma pessoa deste mundo ou do caminho da perdição, e é poderoso para conduzir uma pessoa pelo caminho da verdade e da vida eterna. Embora vários aspectos do reino celestial sejam para um tempo que ainda está por vir na vida daquele que ainda se encontra em sua frágil condição natural, a ajuda do reino de Deus já se encontra amplamente disponível no tempo presente, inclusive quando um indivíduo tropeça e necessita ser reerguido pelo Senhor. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tanto o texto do Salmo 37 como o texto da carta de 1 João apresentam os seus verbos no tempo presente. Cristo não é anunciado somente como uma provisão futura para o perdão dos pecados. Cristo já o é desde a antiguidade assim como no presente. E nós não teremos um advogado junto ao Pai Celestial somente no futuro, nós já o temos no presente momento. Considerando que o Evangelho do Reino é também o Evangelho de Cristo, podemos saber que o poder que há em Cristo para salvar e guiar as pessoas já no tempo presente também é o poder que há no reino de Deus para salvá-las e conceder-lhes novidade de vida igualmente no tempo presente. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, saber que existem muitos aspectos do reino de Deus para serem revelados no futuro é muito relevante para um cristão não esmorecer na esperança das coisas que ainda estão por vir. Entretanto, também é igualmente significativo saber que aquilo que já está disponível no reino celestial no momento presente da vida na Terra é plenamente suficiente para conduzir um cristão em vitória em seu dia a dia até que ele alcance o porvir a ele prometido pelo Senhor. Ainda que vivendo em um mundo que se opõe ao Senhor, aquilo que é necessário para uma vida segundo a vontade de Deus, ou aquilo que é necessário para uma vida em piedade no presente tempo, é concedido a todos aqueles que desde já aceitam a manifestação daquilo que Deus e o seu reino oferecem a eles. 1 Pedro 2, 3 até 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. João 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Marcos 1, 15. Dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqueles que ainda estão na terra e que recebem o reino do Senhor pela maneira em que ele é disponibilizado, e de acordo com as partes dele que já podem ser recebidas, também podem alcançar a condição de agir em conformidade com este reino. Os que recebem o reino de Deus segundo a graça de Deus, desde já também podem receber as partes do reino que os instruem e capacitam a reinar em vida em conformidade com o reino de Deus e por meio do rei estabelecido sobre este reino, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo instruiu aos seus discípulos a buscarem o reino de Deus, ele não os ensinou a pedirem primeiramente para que pudessem deixar a vida na terra para somente então poderem ir para o reino dos céus. Pelo contrário, o Senhor instruiu os seus discípulos para pedirem que o seu reino viesse a eles a fim de poderem viver e andar ainda na terra de acordo com o reino eterno do Senhor, conforme segue. Mateus 6, 6 até 10. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 11, 2. Então, ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Porque, então, é tão importante discernir que o reino de Deus em seu conjunto total de características é distinto da parte do reino que vem a nós enquanto ainda estamos na terra. Discernir que o reino de Deus é mais amplo do que podemos ver, mas também discernir que partes dele vêm a nós, pode ser crucial para 1. Não incorrer na busca inapropriada daquilo que faz parte do reino de Deus, mas que ainda não pode ser alcançado enquanto uma pessoa ainda está na terra. 2. Não incorrer na atitude de deixar de desfrutar da parte do reino celestial que já pode ser acessada no presente. É incoerente, por exemplo, uma pessoa orar para que venha o reino de Deus e para seja feita a vontade de Deus e, em seguida, esperar receber algo no presente que é exclusivo para ser recebido no tempo futuro. Entretanto, também não é condizente com o reino de Deus uma pessoa não buscar aquilo que já lhe está disponível no presente para ajudá-la a viver e andar segundo a luz do Senhor nos dias atuais da sua vida na Terra. O fato de o Senhor Jesus instruir os seus discípulos a pedirem a vinda do reino de Deus não significa que todo o reino de Deus vá se manifestar a eles, mas que a parte que é necessária para viverem e andarem na terra segundo a vontade do Senhor está plenamente disponível para se manifestar naquilo que eles necessitam em cada período de suas vidas. Apesar de ser um acesso parcial, aquilo que Deus permite uma pessoa alcançar do reino dos céus, quando ela o recebe e o busca conforme a instrução do Senhor, é muito amplo e vai muito além do que as pessoas sequer poderiam pensar ou imaginar. O fato do reino de Deus reservar vários aspectos ou dádivas para a vida com Deus após o tempo de um indivíduo na Terra não implica em que as pessoas que ainda vivem na Terra devam ficar desprovidas de qualquer aspecto que elas necessitem do reino de Deus para o tempo presente. O que já está disponível no reino de Deus para quem vive na Terra é abundantemente suficiente para suprir tudo o que é necessário para viver e andar segundo a vontade do reino de Deus e, por isto, o Senhor insistiu tanto no seu ensino para que este reino seja buscado em primeiro lugar. Embora várias partes do reino de Deus não possam ser acessadas pelos cristãos enquanto ainda estiverem em um corpo natural, o reino de Deus é um reino plenamente habilitado e capacitado para agir no presente em favor daqueles que têm a sua esperança no Senhor e que confiam as suas vidas àquele que é eternamente digno de toda a honra e louvor. Efésios 3, 20-21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.